Rádio Fiscar Notícias.
A anotação sugere que José Dirceu pediu autorização a Luiz Estevão para receber visita fora do horário na Papuda.
Mulher acusada de participar da morte de professor vai a júri popular.
Governo de São Paulo amplia vacinação contra a febre amarela.
Inverno aumenta risco de meningites bacterianas em crianças.
E as últimas informações sobre a Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 19 minutos desta segunda-feira, dia 18 de junho.
A Polícia Civil do Distrito Federal encontrou na cela do ex-ministro José Dirceu ontem uma anotação em um caderno lembrando o político de pedir autorização ao senador cassado Luiz Estevão para conseguir uma visita fora do horário permitido. As informações são do delegado da Divisão de Facções Criminosas, Tiago Boing.
Dirceu e Estevão dividem a mesma cela no bloco 5 do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Além das anotações, 5 pendrives, barras de chocolate, cereais e ainda uma tesoura, supostamente de Luiz Estevão, foram apreendidos pelos investigadores.
Ainda de acordo com o delegado, foram encontradas na biblioteca da ala 5, que é comum a todos os detentos na Papuda, diversas pastas de documentos ligados ao senador cassado Luiz Estevão. Abre aspas. A biblioteca da ala mais parecia um escritório do Estevão do que um lugar com livros para os detentos. Encontramos pastas com diversos documentos das empresas deles, contou o delegado.
A Polícia Civil informou também durante entrevista coletiva que Estevão tentou se livrar de 5 pendrives no momento em que os investigadores cumpriram o mandado de buscas. Ele teria pedido para ir ao banheiro com os aparelhos escondidos na mão, mas os agentes não autorizaram e os itens foram jogados no chão. Os pendrives foram recuperados e vão passar por perícia.
Tiago Boing disse ainda que há informações de que Luiz Estevão seria, entre aspas, o dono do presídio. Segundo a polícia, as buscas foram autorizadas pela justiça e motivadas por uma denúncia feita por um detento de que os políticos estariam recebendo, mais uma vez, regalias na prisão.
O material foi encaminhado à justiça, que deve analisá-lo nos próximos dias. A polícia também cumpriu busca na cela do ex-ministro da articulação política do governo Michel Temer, o Gedel Vieira Lima. No local, a polícia localizou apenas anotações.
Além do conteúdo dos itens apreendidos, agora os investigadores querem descobrir quem facilitou a entrada dos alimentos no presídio, assim como das mídias.
A ação foi realizada pela Coordenação de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil do Distrito Federal e pela Promotoria de Execução Penal do Ministério Público durante o jogo do Brasil contra a Suíça pela Copa do Mundo na tarde deste domingo.
Luiz Estevão foi condenado a 26 anos de prisão por fraudes e desvios nas obras do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. Essa sentença já transitou em julgado, ou seja, não pode ser alvo de novos recursos. Em março, a justiça ampliou essa pena em 2 anos pelo crime de sonegação fiscal. E para essa condenação, a defesa recorre e diz que o processo já prescreveu, ou seja, que teria perdido a validade.
Gedel Vieira Lima foi denunciado na Operação Cui Bono e está preso em Brasília desde setembro. Antes, ele passou 3 meses em prisão domiciliar na Bahia. Durante a investigação, a Polícia Federal descobriu 51 milhões de reais em malas e caixas em um apartamento atribuído a ele em Salvador. Gedel foi indiciado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução de investigação. Ele está em prisão preventiva e ainda aguarda julgamento.
Já José Dirceu voltou para Papuda há exatamente um mês, no dia 18 de maio. Ele é acusado dos crimes de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro, em processo que investiga irregularidades na diretoria de serviços da Petrobras dentro da Operação Lava Jato.
Dirceu, Estevão e Gedel cumprem pena no centro de detenção provisória no complexo da Papuda. Além dos presos provisórios, o centro tem ala reservada para ex-policiais e detentos com direito à cela especial.
Aqui em São Carlos, acontece agora o júri popular da mulher do professor universitário Milton Taide Sonoda, que foi morto por sua enteada em 2016. Acusada de participar de planejar o assassinato e incentivar a filha a cometê-lo, a advogada Milene Estácio nega o crime e diz que apenas ajudou a filha a ocultar o corpo.
A jovem confessou ter matado o padrasto com 3 facadas, enquanto o irmão de 5 anos estava assistindo televisão no quarto. Como tinha 17 anos na época do crime, ela passou a cumprir medida socioeducativa.
Mas mensagens de telefone que foram encontradas pela polícia apontam que Milene sabia do crime sim, e mais do que isso, que teria ajudado a planejá-lo. O motivo seria as contas da construção de uma casa.
O professor universitário Milton Taide Sonoda, de 39 anos, foi assassinado em casa com 3 facadas no dia 18 de maio de 2016. Ele era graduado em Física e mestre pela USP. Morava aqui em São Carlos, mas dava aulas na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, Minas Gerais, para onde pretendia mudar-se com a família.
De acordo com a polícia, o professor foi dopado pela enteada antes de ser morto, e após o homicídio, a mãe e a filha doparam também o filho do casal, de apenas 5 anos na época, para que ele dormisse enquanto elas levavam o carro da família com o corpo do professor dentro até a rodovia Luiz Augusto de Oliveira. Chegando lá, elas colocaram fogo no automóvel.
E vamos falar agora sobre saúde, pois o governo de São Paulo vai ampliar a vacinação contra a febre amarela para todas as cidades do estado. A decisão foi tomada após a morte de 3 macacos em maio, localizados em São Domingos, Cangaíba e Parelheiros.
Cerca de 56% da população do estado já foi imunizada contra a doença desde a primeira fase da campanha. O ideal é que se chegue a 90% do público-alvo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as novas confirmações da morte desses animais são um alerta de que o vírus continua em circulação, apesar, claro, da queda no número de casos positivos da doença nos últimos meses.
A vacina está disponível em todos os postos da capital até o dia 30 de junho. E para receber a dose, é preciso levar o documento de identificação e, se possível, a carteira de vacinação e o cartão do SUS. Vacine-se e cuide-se.
16 horas mais 28 minutos, vamos continuar falando sobre saúde, pois no próximo dia 21 de junho nós estaremos oficialmente no inverno. E além do frio, da chuva e de dias mais secos, essa estação é propícia para a propagação de doenças como as meningites bacterianas. Segundo a neuropediatra Andrea Weinman, no inverno é mais comum os casos de meningites causadas pelas bactérias. Já aquelas que são as meningites virais tendem a ser mais prevalentes no verão.
A meningite é um processo inflamatório das membranas que envolve o cérebro e a medula espinhal. A doença tem diferentes origens, mas as meningites infecciosas, que podem ser causadas por vírus, bactérias, fungos e protozoários, são as mais comuns.
O risco de desenvolver uma meningite bacteriana, segundo os especialistas, é maior em crianças que têm menos de 5 anos e em adultos com mais de 60 anos. E, infelizmente, os sinais e os sintomas nos bebês podem ser inespecíficos e isso tem atrasado o diagnóstico. abre aspas, febre alta, recusa alimentar, vômitos, apatia e irritabilidade. Podem sugerir alguma alteração em crianças menores, principalmente nos bebês. Nessa faixa etária, os sinais de irritação da meninge não são tão frequentes, explica a doutora Andréia.
E continua, abre aspas, a criança pode apresentar também sensibilidade à luz e sonolência. No exame clínico, procuramos os sinais clássicos da irritação das meninges, como rigidez da nuca e flexão involuntária dos membros inferiores quando o pescoço é flexionado, além da impossibilidade de estender a perna em um grau específico quando a perna também é flexionada, afirma a neuropediatra.
Já as crianças maiores costumam apresentar sintomas bem característicos, como dor de cabeça, vômitos e febre com início repentino. Os pais, claro, devem estar atentos, pois todas as meningites bacterianas podem ser transmitidas por contato direto, por meio da tosse, de espirros e até de beijos.
A meningite bacteriana é considerada uma emergência médica, pois precisa de diagnóstico e tratamento imediato para reduzir o risco de sequelas, como surdez e atrasos neuropsicomotores. Infelizmente, a taxa de mortalidade também é alta quando se trata de meningite bacteriana.
Bom, como eu já disse, volto a repetir, os pais devem ficar atentos à lista de sintomas e procurar um pronto-socorro quanto antes quando esses sinais aparecerem, mesmo que seja para descartar uma meningite. O médico vai fazer um exame clínico e vai solicitar, na maioria dos casos, pelo menos tem solicitado, o exame de líquor, dentre outros. E o início da terapia antibacteriana na veia deve ser imediato. Por isso, geralmente, a criança é internada ainda no atendimento do pronto-socorro.
A evolução do quadro vai depender de uma série de fatores, como, por exemplo, qual bactéria causou a meningite, o estado de saúde geral da criança, o tempo entre o aparecimento dos sintomas e o início do tratamento, dentre outros.
Bom, felizmente, hoje em dia já é possível imunizar as crianças contra a maioria dos agentes causadores das meningites bacterianas. A maior parte das vacinas está no calendário do Sistema Único de Saúde, o SUS, e outras, algumas delas, só podem ser feitas em clínicas particulares.
Abre aspas, a imunização, sem dúvida, é a melhor forma de prevenir as meningites. Portanto, os pais precisam estar atentos ao calendário de vacinação e imunizar a criança corretamente, diz a médica.
Então, mais uma vez, os pais devem estar atentos, principalmente com aquelas crianças que frequentam as creches, as escolas, principalmente se ela for menor de 5 anos. É preciso redobrar a atenção aos sintomas, assim como perguntar no estabelecimento sobre a saúde de outras crianças, se você ver algum sinal. E no caso de alguma criança apresentar um quadro de meningite, é preciso, em primeiro momento, se informar sobre qual foi o tipo e se certificar de que a vacinação está em dia, além, é claro, de monitorar os sintomas. Fique atento.
E a Universidade de Brasília desenvolveu um protótipo de camisinha que pode ser usada por quem tem alergia a látex, é isso mesmo. Já patenteada, a iniciativa tem potencial para ajudar quem sofre de restrição à borracha.
A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que em todo o mundo, cerca de 145 milhões de pessoas têm alergia ou hipersensibilidade ao látex. E atualmente, esse grupo precisa recorrer a preservativos de borracha sintética.
Ainda outro benefício, testes preliminares em um laboratório da Inglaterra indicam que, com a mesma espessura de um preservativo comum, a tecnologia brasilense foi capaz de dobrar a resistência do produto. Isso evita que o material estoure com facilidade, um dos principais problemas envolvendo o método contraceptivo.
Para impedir o efeito alérgico, o látex é misturado nessa camisinha a uma substância extraída da casca de uma árvore chamada acácia, que é encontrada principalmente no Rio Grande do Sul. Ela é utilizada para transformar a pele de animais em couro, geralmente, porque ela age isolando as proteínas de colágeno, impedindo assim a decomposição do tecido.
A ação é semelhante na borracha antialérgica, pois ela bloqueia as proteínas que envolvem as partículas do látex. É o contato dessas proteínas com o corpo da pessoa que provoca as reações alérgicas. Com esta nova substância, as proteínas encobertas continuam lá, inativas e não produzem efeitos colaterais.
Por enquanto, o registro feito há um ano no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, só vale aqui no Brasil. Até o fim dos testes, a equipe pretende estender a patente para o restante do mundo. A camisinha, que está em desenvolvimento, também pode reduzir o dano da produção ao meio ambiente.
E vamos continuar falando sobre ciência, pois o apresentador Schwarza, do canal Poligonautas do YouTube, esteve na UFSCar para falar sobre os benefícios da exploração espacial no nosso dia a dia. Será que vale a pena a quantidade de recursos investidos nas missões espaciais?
Será? A jornalista Kelly Godoy esteve lá, conversou com o Schwarza, nos traz a resposta dessa pergunta e também eles falaram sobre como ele ganhou mais inscritos no YouTube depois de focar em ciências. O Poligonautas hoje em dia tem mais de 700 mil pessoas inscritas, né? E depois de sete anos de existência, ele que foi criado em 2011. A Kelly também conversou com o estudante Paulo Ricardo Xavier. Vamos ouvir.
Sabe o que tem audiência garantida na internet? Ciência.
E o assunto de hoje é culinária. Não, na verdade é ciência, mas...
Foi o que percebeu o criador do canal Poligonautas, que tem 100 milhões de visualizações no YouTube. Mas no começo, o foco eram os games, até que...
Eu tive a ideia de fazer um quadro que falava de ciência. E esse quadro meio que dominou o canal, né? Ele começou a crescer muito mais que os outros quadros de games. E aí meu amigo até acabou desistindo, foi lá fazer um canal de game pra ele e eu fiquei sozinho no canal. Aí eu fiz mais vídeos de ciência. Eu fiz um vídeo sobre o Sol e esse vídeo sobre o Sol deu muita repercussão, né? Ele teve mais audiência que os vídeos demais. Eu pensei, pô, então esse aqui, esse caminho aqui que tem que seguir. E de lá pra cá tem dado certo, né? Eu tenho falado de ciência no canal, basicamente astronomia, mas eu também falo de biologia, de outras áreas de ciência, mas o foco é astronomia.
E qual vídeo teve maior repercussão?
O nosso vídeo com mais audiência é um que eu falei sobre a missão Apolo, né, até a ida à Lua. Ele atualmente está com 4 milhões de views. Foi um número que a gente nunca conseguiu falando de games ou qualquer outro tipo de assunto. Acho que se não fosse a ciência no canal, o canal já tinha acabado, porque ele estava em declínio até. Aí eu comecei a falar de ciência e o canal subiu, né? E agora a gente está perto de 1 milhão de inscritos.
O apresentador Schwarza conta que divulgar ciência também dá retorno financeiro.
Eu me dividia, tinha um trabalho de desenhista, eu fazia arte para quadrinhos e dividi meu tempo com o canal. Aí nos últimos 2 anos eu consegui abrir mão de um trabalho, me dedicar 100% com o canal e estamos até começando a montar uma pequena equipe. Né?
Schwarza diz que a ideia do canal é descomplicar, falar de ciência de um jeito que todo mundo entende.
O abacate não tem ideia de que os grandes mamíferos já se foram. Na verdade, ele não tem ideia de nada, é uma fruta.
Afirma que todo o conteúdo é revisado por um professor da USP, já que não é formado em astronomia. O apresentador se define como uma pessoa curiosa, que pesquisa bastante e gosta de compartilhar o conhecimento.
Eu tento fazer isso da maneira que eu ajo, né? Eu sou uma pessoa que fala muito e eu brinco muito enquanto eu falo. Então, eu tento manter isso para atrair o público.
E conseguiu atrair também a atenção do Observatório Astronômico da UFSCar, que o convidou para uma palestra. Schwarza falou sobre os benefícios da exploração espacial no nosso dia a dia.
Uma pergunta que é muito frequente nos comentários do meu canal é: por que que a gente gasta tanto dinheiro mandando coisas para o espaço se tem tanta gente passando fome no mundo, né? Então, pensando nessa pergunta, eu escrevi toda a palestra. Eu tento pegar alguns exemplos de tecnologias que a gente usa no dia a dia, que nem tênis. Todo mundo usa tênis. E mal sabem elas que parte da tecnologia que faz o tênis ser o que é surgiu na missão Apolo, né, que conquistou a Lua.
Paulo Ricardo, que mora em São Carlos, acompanha o canal no YouTube há 5 anos e fez questão de conhecer o apresentador de perto.
Sim, eu já esperava que um dia ele fosse fazer um evento aqui em São Carlos ou na região mesmo. Eu guardo, senão hoje surgiu a oportunidade.
O público me colocou aqui, né? Se eu não conseguisse divulgar de uma maneira legal, divertida, talvez eu não estaria aqui hoje. Então, eu acho muito legal poder estar aqui falando de astronomia numa universidade, né? Eu que nunca fiz uma faculdade. Eu acho muito legal isso.
Tá aí, tem mais informações na TV UFSCar, acesse facebook.com/TV UFSCar, curta a página, assista aos vídeos, fique bem informado e compartilhe com seus amigos.
16 horas mais 39 minutos, vamos falar de Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018. Os jogos continuam nessa segunda-feira. O Rádio Fiscar Notícias tem acompanhado e vamos falar porque os adversários mudaram, mas o protagonista das partidas segue sendo o mesmo. O sistema de árbitro assistente de vídeo, que é a grande novidade do Mundial desse ano e voltou a brilhar no confronto entre a Suécia e a Coreia do Sul na manhã de hoje. E foi decisivo para o resultado final, viu? O triunfo dos suecos por 1-0 com um gol de pênalti marcado com o auxílio da tecnologia.
A partida entre suecos e sul-coreanos foi marcada pelo excesso de faltas que deixaram o confronto mais travado. No total, foram 46 infrações apitadas pelo árbitro, que mostrou 2 cartões amarelos para o time asiático.
O triunfo dos suecos é um alerta para a Alemanha, que foi surpreendida na estreia do Mundial e perdeu para o México. Agora, os mexicanos e os suecos estão empatados na ponta do Grupo F, com 3 pontos e um gol de saldo, enquanto os alemães e os coreanos estão igualados na terceira colocação, sem pontuar.
Na próxima rodada, a atual campeã do mundo pega justamente a Suécia e um novo tropeço pode significar um drama na rodada final. O duelo será realizado no próximo sábado em Sochi, ao meio-dia no horário de Brasília. A Coreia do Sul, por sua vez, enfrentará o México em Rostov no mesmo dia, às 15h.
Já a Bélgica comprovou em campo porque é considerada uma das favoritas a levar a Copa do Mundo e estreou com vitórias sobre o Panamá por 3-0 nessa segunda-feira, no jogo que começou ao meio-dia no horário de Brasília, pelo Grupo G.
A Bélgica foi superior desde o início, avançando suas alas e fazendo a saída de jogo com seus 3 zagueiros. Os belgas ocupavam todo o campo do Panamá, buscando a melhor oportunidade para finalizar. E quando perdiam a bola, imediatamente pressionavam para tentar recuperar a posse.
Foram 3 boas chances criadas logo nos 10 primeiros minutos. E aos poucos, o ritmo foi diminuindo. E o Panamá conseguiu respirar, ainda que sem chegar perto da área da Bélgica. Foi aí que entrou em campo o 12º jogador do Panamá, a torcida russa, que, simpática aos panamenhos, passou a apoiá-los e vaiar cada toque na bola dos belgas. Os diabos vermelhos sentiram o golpe e passaram a errar passes simples. E a etapa inicial acabou com 0-0.
No segundo, porém, as estrelas belgas deslancharam com um golaço logo no segundo minuto e depois fizeram mais 2. Os panamenhos, que fizeram seu primeiro jogo na história das Copas, fica a missão de tentar pontuar nos 2 jogos seguintes. Contra a Inglaterra e Tunísia, que estão jogando agora aos 35 minutos, o placar é de 1-1.
E ontem, aqui em São Carlos, 48 casais que não tinham condições financeiras para custear as despesas de cartório e de celebração realizaram um sonho e oficializaram suas uniões na 5ª edição do casamento comunitário da Prefeitura da cidade.
Com o apoio de algumas empresas, a Prefeitura ofereceu a celebração, decoração, música, buquê, vestido, maquiagem, cabelo, manicure, foto de recordação, além de um bolo e um espumante para comemoração.
Abre aspas. A procura é grande, tanto que já temos lista de espera para o próximo ano. Para ter a isenção do cartório, o casal não pode receber juntos mais que 2 salários mínimos, foi o que explicou Andréia Rosa, presidente interina do Fundo Social de Solidariedade. Parabéns aos noivos.
E vamos mudar de assunto, pois os micos leões-dourados, saguis e papagaios do Parque Ecológico de São Carlos ganharam novos recintos. A reforma, ampliação e revitalização fazem parte de um projeto da Prefeitura para melhorar a infraestrutura do parque.
Atualmente, o parque tem 93 espécies e cerca de 500 animais. Destes, estão de casa nova 2 micos leões-dourados, 4 micos leões de cara dourada, 2 saguis de tufos pretos, 2 papagaios chaiuá, 2 papagaios galegos e 1 papagaio de cara roxa.
Os recintos precisavam de uma reforma e a prefeitura aproveitou para readequar os espaços. No caso dos macacos, colocaram um vidro que vai proporcionar uma maior proximidade do público, mas evitando o estresse deles.
Segundo o biólogo do Parque Ecológico, Francisco Rogério Pascoal, essas adequações vão ampliar a qualidade de vida dos animais e também estimular a reprodução. Abre aspas. Entre as funções do parque estão a conservação das espécies e educação ambiental. Precisamos oferecer espaço e alimentação adequados para que os animais se reproduzam. Além disso, estimular comportamentos de cada espécie para um melhor bem-estar, foi o que disse ele.
Em maio, o Parque Ecológico também recebeu o certificado de excelência e entrou para o Hall da Fama da TripAdvisor. Criado em 2011, esse prêmio é concedido a estabelecimentos do setor de turismo e hotelaria no mundo todo que sempre prestam um serviço de alta qualidade. O prêmio é entregue a aproximadamente 10% de todos os estabelecimentos que invariavelmente receberam avaliações excelentes no ano anterior. Parabéns!
16 horas mais 45 minutos para terminar essa edição do Rádio Fiscar Notícias, uma dica de leitura. Pois os três modelos de educação superior que repercutem globalmente, influenciando iniciativas educacionais de diferentes países, são o alemão, o francês e o norte-americano, não é? No Brasil, por exemplo, as diretrizes que estruturaram o ensino superior foram de início fortemente calçadas na norma francesa, que foi determinante, por exemplo, na criação da USP em 1934. Depois, essas diretrizes sofreram uma pesada influência norte-americana na reforma educacional que foi promovida pela ditadura militar aqui no Brasil em 1969. Enfim, um livro que foi publicado há muito pouco tem investigado esses três modelos internacionais de educação superior.
E o seu título expressa de forma muito simples e direta o conteúdo: Modelos Internacionais de Educação Superior, Estados Unidos, França e Alemanha, do professor Reginaldo Moraes, da Unicamp. Segundo ele, os três modelos foram escolhidos porque, de certo modo, fornecem padrões que disseminaram pelo mundo, disse o docente.
Por exemplo, o modelo alemão é o mais antigo desse período contemporâneo e foi criado na primeira metade do século XIX e estabeleceu um sistema que combinava ensino e pesquisa. Ele ficou tão influente que a Alemanha, na época, se transformou no polo de atração para que os grandes intelectuais norte-americanos, no início do século XX, fossem buscar e aprofundar sua formação em pesquisa.
Quanto às universidades de pesquisa norte-americanas foram criadas, em 1870, seus fundadores se inspiraram no modelo alemão e, com a Europa devastada, os Estados Unidos tornaram-se o centro do mundo.
Já o terceiro modelo, o francês, foi replicado nos países que participaram do antigo Império Colonial. Mas não apenas neles, foi também influente em outros lugares. E a pesquisa conduzida pelo professor Reginaldo Moraes proporcionou algumas informações que, de certo modo, são até surpreendentes.
Por exemplo, você sabia que a Alemanha possui um ensino médio fortíssimo com viés profissionalizante e dois tipos de instituição de ensino superior, a universidade e a escola superior? O tempo médio de permanência dos alunos nessas instituições é de 5 a 6 anos.
Os americanos, ao contrário, têm um ensino de qualidade considerada desigual, pois a maioria das escolas, segundo o pesquisador, tem baixa qualidade. E eles tentam resolver essa deficiência no nível superior em ensinos de curta duração, de 2 ou 3 anos, e cujo nível é quase equivalente ao do ensino médio alemão, segundo o professor Moraes.
Segundo Moraes, mesmo universidades norte-americanas que estão no topo do ranking mundial possuem um ensino de graduação menos sofisticado, concentrando seu padrão de excelência nos cursos de pós-graduação.
Já a França tem um modelo que fica entre esses dois extremos, com um sistema de educação superior com basicamente 4 tipos de escola. Uma delas é a universidade. Praticamente todos os estudantes que terminam o ensino médio têm o direito de entrar em alguma delas. A despeito de seu renome internacional, a Universidade Francesa é pouco seletiva, a não ser em alguns cursos específicos, como o de medicina.
Abre aspas, em geral, ela é uma escolona aberta e não o centro de educação da elite profissional, pública ou privada, nem o centro da pesquisa científica e tecnológica. Isso, como regra geral, é claro, pois existem alguns departamentos de algumas universidades que são altamente sofisticados, ressaltou Moraes.
Outro diferencial é que na França a pesquisa científica e tecnológica não é administrada pelas universidades, mas sim por grandes instituições públicas. Já o ensino privado, tanto na França como na Alemanha, é mínimo em todos os níveis: elementar, médio e superior. E o ensino superior é quase que totalmente público. Até nos Estados Unidos, o ensino superior de graduação é majoritariamente público.
Então, o livro Modelos Internacionais de Educação Superior, Estados Unidos, Alemanha e França pode ser encontrado no site, que é o www.editoraunesp.com.br.
16 horas mais 50 minutos, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.